Hoje, então, é o último dia do Retiro das Chuvas, e é um dia importante na carreira dos monges, na vida monástica, porque é um dia onde existe o convite aberto a críticas. E esse convite é um dia onde os monges eles não podem dizer que eles não querem ser criticados, eles têm que estar aberto às críticas dos outros. Essas críticas são sobre, por exemplo, acusações de algum monge que viu alguém quebrando alguma regra monástica, alguns dos preceitos. E então ele publicamente fazemos esse convite para ouvir se existe alguma acusação sobre as nossas ações, sobre algo que fizemos de errado, porque na verdade durante o ano fora do Retiro das Chuvas, quando o monge tem algum problema ou suspeita, tem alguma suspeita de que alguém está quebrando os preceitos, na verdade, ele tem que pedir autorização para falar com o monge, por exemplo: ah, eu posso falar com você, eu poderia falar com você a respeito de algo que eu vi ou soube ou que testemunhei que você está fa fa fazendo de errado. E o monge, ele tem o direito de dizer que não, ele pode dizer que não. Que não está aberto, que ele não quer falar sobre isso. E o caso acaba por aí mesmo, mas durante esse convite de hoje, isso não conta. As pessoas têm que estar abertas, têm que ouvir e têm que aceitar essas críticas. Afinal de contas, o Buda ele colocou essas regras porque durante esses 3 meses em que todos vivem juntos, a comunidade tem um senso, tem uma noção melhor de como os monges se comportam. Você tem um senso melhor de cada pessoa, você vai conhecendo as pessoas, então você sabe como julgar quem, no caso, se o acusador está sendo honesto ou não. Então você tem um senso das pessoas, você tem uma base melhor de como julgar e participar e ajudar nessa sessão de acusação. Esse é um dos princípios muito importantes para o Dhamma, porque devemos sempre estar abertos a críticas, porque é assim que aprendemos, é através das críticas que podemos avançar no caminho. Quando alguém aponta as nossas falhas, é como se essa pessoa estivesse apontando um tesouro. Essas pessoas estão nos dizendo algo que temos que mudar. E às vezes estamos fazendo algo que não sabemos que estamos fazendo, não conseguimos enxergar. Então, se confiamos nessa pessoa de fora, algum professor ou mesmo alguém que esteja nos criticando, temos que dar ouvidos e saber escutar e saber aceitar essas críticas para que possamos mudar o nosso comportamento. Porque essa pessoa de fora, quando ela aponta essa crítica para você, às vezes nós não estamos sendo totalmente honestos, com nós mesmos. Então, quando vem essa pessoa de fora, ela está vendo algo de algum outro ângulo, então isso nos ajuda muito. Também tem esse princípio da boa vontade, que você toma esse princípio da crítica. Você é criticado, você se transforma numa pessoa que é fácil de. Você toma essa crítica facilmente, você não fica bravo com a pessoa, você recebe essa crítica de uma boa natureza, porque essa realmente é um princípio da boa vontade, não é somente repetir os cânticos, isso é algo teórico, ter a boa vontade somente na teoria. Na prática, boa vontade significa que você tem boa vontade, você aplica essas coisas nas suas ações, que você quer mudar as suas ações, e você é fácil de ser recriminado, de ser criticado. E então você toma essa crítica de boa natureza, porque isso mostra que se você toma essa crítica bem, você é fácil de ser criticado, você será mais cuidadoso nas suas ações, você terá mais cuidado, mas você terá mais vigilância. Isso é o que realmente mostra que a sua boa vontade não é algo que está cheio de hipocrisia. Você realmente está tentando melhorar as suas ações, você não está simplesmente tentando esconder as suas ações. Você está tentando realmente mudar as suas ações e você reflete nas suas ações, nos seus erros, e você tenta mudar. Então, o Thanajarn estava falando que durante a estada dele com Ajahn Fuan, que ele nunca foi tão criticado na vida quanto enquanto ele estava morando com ele, que ele realmente ele era criticado o tempo inteiro, qualquer coisinha era motivo para um raio cair, tudo era assim, era uma confusão. Realmente ele foi muito criticado, mas ele tentou levar isso numa boa e olhar isso como uma coisa positiva, que É como se fosse, por exemplo, na escola. Geralmente, quando estamos na escola, os professores, a gente não gosta dos professores que são rígidos com a gente, mas, na verdade, os professores que são rígidos são aqueles que a gente mais aprende com esse tipo de professor. E até no Kanoni tem um exemplo que o Ananda, que foi um dos atendentes do Buda, na verdade, o Buda ele nunca criticou muito Ananda, ele sempre deu críticas bem leves, porque Ananda estava sempre muito ocupado com tarefas de ajudar o Buda, porque o Ananda era um dos atendentes do Buda. Então, ele tem uma impressão que o Ananda sempre foi criticado bem levemente durante a sua prática e estada com o Buda, até ele se tornou um sotapana durante a estada, enquanto o Buda estava vivo. Então, isso aí depois, quando o Buda morreu, Mahakassapa, que era um outro discípulo do Buda, ele foi muito mais duro com Ananda. Ele repreendia ele muito mais e era muito mais duro com ele. E assim, o Ananda conseguiu se tornar um Arahat, finalmente. E isso mostra que realmente, às vezes, todos nós queremos ser tratados com delicadeza, com jeito, mas às vezes sendo tratados numa boa, assim, facilmente, quando nossos professores não são tão rigorosos com a gente não, realmente não muda nossas ações. Às vezes, para que mudemos nossos hábitos, realmente precisamos que alguém seja rígido com a gente, para que a gente se dê conta das coisas que temos que mudar, temos que fazer. Então, esse princípio ilustra que um dos fatores mais evidentes, mais importantes do Dharma, que é praticar o Dharma em relação ao Dharma. Ou seja, você coloca os ensinamentos de acordo com o Dharma. Você não vai de acordo com as suas opiniões, você não vai de acordo com o que você acha que é melhor ou do que é mais fácil. O Dharma é praticado de acordo com o Dharma, de acordo com com o que os nobres acharam, e viram resultados. Eles viram, ok, esse é o modo que dá resultados. Então, você pratica dessa forma, você confia nessas pessoas que atingiram os resultados na prática. E também tem aquela questão que, mesmo que você for criticado por uma pessoa se você está mostrando desrespeito à pessoa que está criticando você, essa pessoa vai perder a vontade de criticá-lo no futuro. E você acaba perdendo com isso, porque você perde a oportunidade de ser criticado e essa pessoa não poderá apontar os tesouros, porque aqui a crítica é igualada como se fosse um tesouro. Essas pessoas estão apontando suas falhas. E assim você pode mudar. Se elas não apontam as suas falhas, você nunca vai poder mudar, você não vai poder mudar os seus hábitos. Então, se alguém está criticando você não, de jeito nenhum, você não mostra desrespeito por essa pessoa. Não interessa se ela está certa, se ela está errada, isso não é importante. O importante é que você tenha uma atitude correta, hábil, em relação à crítica, porque dessa forma você poderá colher esses tesouros e mudar as suas ações. Por isso, é o respeito que permite que você aceite a crítica como um tesouro. E essa é um dos fatores que é muito difícil de encontrar hoje em dia. Por isso, tenha respeito e aceite as críticas.